Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Falando Baleês. Navegar pelo estuário ao redor da Ilha de Cananéia é um privilégio. Águas calmas, protegidas, rodeadas por uma belíssima floresta de manguezal e com um cenário de tirar o fôlego com as escarpas da Serra do Mar no continente. Para tornar a experiência mais agradável, botos cinzas residem o ano inteiro nas águas locais. E para tornar a experiência inesquecível, existem dois locais onde esses botos se aproximam da praia para capturar peixes, quase chegando a tocar na areia. E nesses dois locais, é possível apreciar a beleza do boto à distância, sem incomodá-los, e a partir da terra firme. Esse cenário instigou a equipe envolvida na execução do Projeto Atlantis a dar um passo adiante. Entre incursões quinzenais às praias locais, longas caminhadas eram efetuadas até o extremo sul da Ponta da Trincheira, no município de Ilha Comprida, para a observação dos botos ali quase sempre presentes. Essas observações incentivaram a conquista, em 1996, do apoio financeiro vindo da Inglaterra, por meio da organização não-governamental Whale and Dolphin Conservation Society. A proposta concentrava-se em utilizar a ferramenta da fotoidentificação para avaliar se eram os mesmos botos que utilizavam a ponta da trincheira. Vocês podem se lembrar da técnica de fotoidentificação quando falamos das baleias jubarte. Bom, essa técnica pode ser utilizada para identificar indivíduos por meio de fotografias, baseando-se nas marcas naturais que eles apresentam. Bom, nesse caso, temos que saber quais são as marcas naturais que podemos analisar nos botos de Cananéia. Em indivíduos adultos, por conta de interações sociais entre os botos e também pelo avanço da idade, marcas naturais tendem a ser comuns na nadadeira dorsal dos mesmos. E por sorte, como os botos sempre sobem à superfície para respirar o oxigênio do ar, eles sempre mostram a nadadeira dorsal, que pode ser fotografada. E esse é o momento-chave para um clique que pode revolucionar a ciência. A fotoidentificação começou a se expandir pelo mundo por volta da década de 70. Pesquisadores americanos e canadenses passaram a fotografar a nadadeira dorsal de orcas, por exemplo, e de algumas outras espécies de golfinhos para poder estudá-los em vida livre, ou seja, na natureza. Aqui no Brasil, foi apenas no final da década de 90 que essa técnica passou a ser utilizada. E não foi tão fácil assim. No início, apenas alguns poucos pesquisadores utilizavam essa técnica para animais encontrados mortos, e eles enfatizavam que estudar o boto cinza em vida livre com essa técnica seria perda de tempo, impossível. Alegavam que os indivíduos eram muito pequenos e rápidos, e não apresentavam marcas naturais na nadadeira dorsal que fossem suficientes para identificar os indivíduos. Além disso, nos anos 90, a tecnologia dos equipamentos fotográficos avançava lentamente. Naquele tempo, não existia máquina digital. Eram usados filmes para 12, 24 ou 36 fotografias, e ainda tinha o custo da revelação dos filmes e impressão em papel. Portanto, não era possível checar se a foto tinha ficado boa logo depois de tirar. Para isso, era necessário fazer as fotos, voltar para casa, juntar os filmes, levar para um laboratório, esperar alguns dias e receber as fotos reveladas. E para a equipe do Projeto Atlantis, a partir de maio de 96, essa rotina tornou-se comum. E assim foi, ocorrendo até 2004, quando a primeira máquina fotográfica profissional digital foi adquirida. Naquele ano, foi quase o valor de um carro popular. Nos 8 primeiros anos da aplicação dessa técnica de fotoidentificação para o estudo do boto cinza, a equipe do Projeto Atlantis analisou cerca de 40 mil fotografias obtidas em campo. Para vocês terem noção, hoje o Projeto Atlantis chega a esse número de fotografias em apenas um ano de estudos de campo. Outro grande desafio, o foco. Naquela época, as câmeras não tinham foco automático, e encontrar um boto caçando na praia era uma tarefa bastante difícil. Os pesquisadores, então, ficavam na praia com a água mais ou menos batendo no joelho, estudando o comportamento desses animais e tentando prever quando e onde eles iriam para a superfície respirar. E a cada dia, a prática gerava experiência. Com o tempo, as fotos revelavam o inevitável. A técnica de fotoidentificação era sim factível de ser aplicada aos botos cinza, e ter começado a aplicar essa técnica a partir da terra firme foi importante para que os membros da equipe do projeto dessem o próximo passo: efetuar o mesmo trabalho a partir de uma embarcação. Aparentemente não seria uma grande mudança. Mas é preciso considerar o balanço das ondas, mesmo nas águas estuarinas, o vento e a questão de se manter em pé, se equilibrando em uma embarcação em movimento, sem cair. Cair de um barco significa perda total do equipamento. Outro aspecto a se considerar para efetuar um estudo embarcado envolve um outro pequeno detalhe: ter um barco. Muitas vezes, antes de uma equipe de pesquisa ter um barco para realizar seus estudos, os pesquisadores alugam barcos e pagam serviços de pilotagem para terceiros. E foi isso que aconteceu com o Projeto Atlantis entre 1998 e 2003, o ano em que, finalmente, a equipe adquiriu uma pequena embarcação. E agora, vamos para os tão esperados resultados da técnica da fotoidentificação utilizada pelo Projeto Atlantis. Lembram daqueles botos que foram fotografados na ponta da trincheira em Ilha Comprida? Eles são sempre os mesmos. A equipe do Projeto Atlantis descreveu pela primeira vez para o estuário que o comportamento de capturar presas em águas rasas, nos anos 90 e começo dos anos 2000, era praticado por até 11 indivíduos de uma população de centenas de botos. Esses botos ficaram conhecidos como caçadores de praias. É uma tradução de beach hunters, que apareciam nos trabalhos publicados em língua inglesa. Com o tempo e com a coleta de amostras de pele desses botos, ficou comprovado que apenas fêmeas adultas desenvolviam o referido comportamento. Essa transmissão de cultura de captura de peixes em águas rasas é passado de geração a geração dos botos cinzas no estuário de Cananéia, e é um comportamento tipicamente feminino. Possivelmente, para essas fêmeas caçadoras de praia, é mais prático e seguro usar uma área conhecida, onde elas podem cuidar dos filhotes e, ao mesmo tempo, alimentar-se, amamentá-los e depois ensiná-los a capturar as presas dessa mesma maneira. Outra pergunta que os pesquisadores também foram capazes de responder foi uma que sempre intrigou os moradores locais. Esses botos são cananeenses? A fotoidentificação comprovou que quase a totalidade dos indivíduos identificados pela equipe passava o ano inteiro no estuário de Cananéia. Outra incrível informação gerada pela equipe do projeto foi relacionada às estratégias de uso diária dos botos. Com o somatório de reavistamentos efetuados ao longo do tempo e por todo o estuário, foi possível mapear a área de uso de muitos botos. Por exemplo, há botos que usam espaços muito reduzidos do estuário. As chances de encontrá-los em determinados locais são muito mais altas quando comparadas a outras áreas. Já outros botos foram fotografados ao redor da ilha inteira de Cananéia. Possivelmente, por serem mamíferos altamente sociáveis, os botos demonstram mais preferência para alguns locais. E essa informação surgiu de um trabalho focado em descrever a forma de organização social dos botos locais. A ideia era responder à pergunta: há preferência de escolhas individuais para viver naquele estuário? A avaliação efetuada pela equipe comprovou que, com exceção de fêmeas com seus filhotes, todos os demais botos tendem a não manter laços duradouros com seus pares. E a partir dessas pesquisas do Projeto Atlantis, diversos grupos de pesquisa surgiram atuando ao longo de toda a distribuição da espécie de botos cinzas, utilizando a mesma técnica de fotoidentificação, com mais segurança de obter resultados promissores. No próximo episódio, eu vou contar para vocês como a equipe do Projeto Atlantis começou a monitorar capturas acidentais de pequenos cetáceos pela frota pesqueira local. Esse episódio é dedicado ao espetacular fotógrafo ambiental Rodrigo Mondim Machado, o Rodrigo Baleia. Ele ficou mundialmente conhecido pelos seus belíssimos trabalhos apresentados na National Geographic e por meio de colaborações junto ao Greenpeace, Getty Images, Folha Press e Reuters TV, como alguns dos exemplos. Um de seus magníficos ensaios fotográficos foi publicado no dia 30 de janeiro de 2017 no jornal inglês The Guardian, um dos mais prestigiados do mundo, quando efetuou mais um alerta global sobre o avanço da destruição da Amazônia por madeireiros e pela indústria agropecuária. Em 2015, Rodrigo Baleia esteve presente em uma das expedições envolvendo o mapeamento de cetáceos pela costa paulista, que será detalhado em episódios mais adiantes. Naquela ocasião, foram proporcionados à equipe de pesquisadores momentos inesquecíveis, aliado às melhores dicas possíveis para otimizar os trabalhos científicos que dependem de fotografias de altíssima qualidade. Muito obrigada! Nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias!
Ela é lua, ela. Pressa de chegar, e o horizonte não tem pressa de chegar.